marcam o início da distribuição de alimentos em cidades do Maranhão. E hoje é quarta-feira, quarta-feira santa. Vamos trazer a análise dos nossos comentaristas em Brasília a respeito desse assunto. Está no ar o Central Manhã desta quarta-feira, 16 de abril de 2025.
Os fatos que acontecem na sua cidade e região. Reportagens, entrevistas, comentários, o giro da notícia, serviços e utilidade pública. Central Manhã, a credibilidade da notícia, a informação mais perto de você. Central Manhã.
A Justiça do Maranhão já autorizou a saída temporária de pelo menos mais de 800 presos durante a Páscoa. Isso acontece na grande da região metropolitana de São Luís. Isso que acontece a cada ano, São Luís, Passo do Lumiar, São José de Ribamar, Raposa, durante esse período de Páscoa, esses 800 homens. E aí, Jalber Pereira, a gente fica em discussão, porque nós anunciamos ano passado, a lei aprovada no Congresso Nacional que modificava as regras para a liberação dos presos. Os presos beneficiados serão liberados a partir das 9 horas desta quarta-feira e deve retornar aos presídios até as 18 horas da próxima terça-feira. A decisão é do juiz titular da primeira vara de execuções penais da comarca de São Luís, Francisco Ferreira de Lima. O documento foi enviado para a Secretaria de Estado da Administração Penitenciária. As unidades prisionais devem comunicar à vara de execuções penais até meio-dia do dia 25 de abril a lista com os nomes dos presos que não retornarem. E geralmente acontece, Jovem? De alguns aproveitarem a saída. Bom dia, Jovem.
Bom dia para você, bom dia a todos que nos acompanham. Pois é, enquanto há essa tramitação lá na capital federal, os presos beneficiados vão continuar tendo a sua saída temporária. Lembrando que não são todos. Para isso, algumas regras são estabelecidas, inclusive tem que cumprir uma parte já da pena, tem que apresentar bons comportamentos, é um dos critérios para que possam usufruir desse benefício, mas tem data, o horário para retornar. Se não retornarem até essa data que é previsto pela lei de execuções penais, serão considerados foragidos da justiça. Então você que está indo para sua casa, já cometeu o delito, já está pagando e agora tem esse benefício, é bom não ultrapassar, porque aí, caso contrário, você terá muitos problemas, inclusive deixa de ter esse benefício. É necessário que retorne exatamente no momento que está previsto lá pela sua unidade.
É isso, mas nós vamos trazer, já tem gente perguntando se você é contra ou a favor dessa saída. Nós vamos perguntar para você, responda para a gente, se é contra ou a favor, aparece aqui no, você aparece do seu lado aí, quando a gente está ao vivo, aquele chatzinho do YouTube. Se você não está no YouTube, é Central de Notícias Brasil, aí você vai lá para o YouTube, vai aparecer do lado aqui o bate-papo, aí você manda para a gente a sua opinião, se você é contra ou a favor.
É, lembrando que nós temos a nossa opinião, mas a gente prefere colocar no ar a opinião dos ouvintes.
Pois é, mas eu também não gosto de me omitir, daqui a pouquinho eu também explico para vocês. Nós vamos trazer o repórter Carlos Roger, porque mais uma influenciadora digital está sendo vítima de violência. Onde foi e como foi que aconteceu, Carlos Roger? Bom dia.
Pois é, bom dia, Humberto Fernandes, ótimo dia a você, ao Jalber Pereira e todos que estão acompanhando o Central Manhã nesta quarta-feira. A influenciadora digital Anne Uchoa, ela foi vítima de um sequestro na noite de ontem, por volta das 19 horas, na cidade central do Maranhão. A Anne Uchoa é bastante conhecida lá na região, principalmente, por conta de seus vídeos no seu canal do Instagram. Ela faz divulgação de lojas, ela apresenta produtos comerciais, enfim, mostra a sua rotina, o seu dia a dia. E ontem, ao sair do trabalho, ela estava se deslocando para casa e resolveu parar o veículo em uma rua para fazer uma ligação. Então, quando ela estava fazendo essa ligação, ela foi abordada por um homem até agora não identificado. Ele entrou no veículo e sequestrou a Anne. Ele percorreu algumas ruas da cidade com ela e o veículo, o combustível acabou. E por conta da pane seca, né, o carro sem combustível, quando ela falou para ele, olha, isso aí foi porque acabou o combustível, eu estava indo no posto de gasolina colocar combustível e você me interceptou. Então ele deu uma coronhada na Anne, a polícia ainda não sabe se essa arma era de verdade ou uma arma de brinquedo, um simulacro. De qualquer forma, ela foi agredida e ele saiu do veículo, tomou o rumo ignorado, não levou nada da Anne Uchoa, porque ele foi pego de surpresa, ele não esperava pela pane seca, ele não esperava pela falta de combustível. A Anne, ela divulgou, nós temos até imagem da Anne Uchoa, ela divulgou nas suas redes sociais, inclusive, ela divulgou uma nota de esclarecimento, onde ela afirma que aconteceu esse episódio na noite de ontem, ela fala que foi o pior pesadelo que ela já passou pela vida dela, a gente acredita nisso, né? É uma situação complicada. Essa é a nota divulgada pela Anne. Ela também liberou a imagem dela. Se quiser utilizar a imagem dela, ela também autorizou que fosse divulgada a imagem dela. Então, essa é a Anne, tá? De qualquer forma, é jovem ela ainda. De qualquer forma, a polícia está nesse momento na captura. Ela chegou, inclusive, a agradecer aí os policiais lá da região rapidamente atender o pedido de socorro dela. Quando ela saiu do veículo, começou a gritar, a população acionou a polícia rapidamente chegou ao local. Estão sendo feitas diligências, a polícia está em busca de câmeras de vídeo monitoramento da região, porque devido ao fato de que foi à noite, né, depois das 19 horas, fica um pouco mais complicado, mas não é impossível, porque as câmeras elas têm também a condição de fazer imagens no período noturno. Agora fica aqui, Humberto, eu posso aqui dar uma dica rapidamente para as pessoas que estão acompanhando a gente sobre uma questão de segurança. Os profissionais da segurança, eles têm sempre dito para a gente o seguinte, olha, não fique muito tempo dentro do seu veículo. Não pare o seu veículo para ficar utilizando o telefone celular. Desça do veículo e procure um abrigo melhor, porque hoje o carro ele não é abrigo. O carro hoje ele é alvo. Então, muitas das vezes, você para numa farmácia, por exemplo, e a sua esposa diz que precisa comprar um medicamento, ela entra na farmácia, ou você entra na farmácia e ela fica no interior do veículo ali, usando o WhatsApp, olhando as redes sociais, isso aí é um alvo em potencial. Então, se você puder permanecer o mínimo de tempo possível dentro do seu veículo parado, é um conselho que os profissionais da segurança têm sempre passado aqui para a nossa reportagem, Humberto.
É, Carlos, eu também concordo, é orientação dos profissionais de segurança e dependendo também do local onde você vive, né? Mas eu sou contra essa tal da paranoia que você tem que estar 24 horas por dia atento para saber se tem um bandido perto de você, se tem alguém querendo lhe atacar, porque senão a gente não vive, né? Eu sou um pouco, eu diria, desleixado, descuidado com algumas coisas, porque eu procuro um foco. Claro, aí a gente também não pode ficar abobalhado no meio do tempo, sem ter nenhuma precaução, como se não tivesse violência no nosso estado. Mas é importante também a gente não criar esse pânico, alertar as pessoas para que elas tomem as suas devidas precauções, mas não ficar 24 horas por dia. Eu brinco aqui às vezes, né, que quando eu saio, que eu deixo o portão aberto, diz assim, não, talvez o vizinho pode precisar de alguma coisa, eles precisam mas não é bom você, claro, você tem que ter nós temos que procurar viver com a paz no coração, né? Paz no coração, mas tomar as devidas precauções para não deixar, porque a gente sabe que infelizmente tem bandido para todo lado. Agora, os bandidos também têm que saber das consequências. Vai que o cidadão está lá no seu carro, tranquilão da vida, olhando o seu aparelho celular e é um cidadão autorizado a andar armado. Aí você se aproxima, tenta fazer alguma coisa com ele. Quem é que vai levar pior? Ah, o bandido. Também é importante que a gente chame a atenção dos bandidos para o perigo que é a profissão dele, né? O perigo da profissão de ser bandido. Geralmente são os que morrem mais cedo. Olha, vocês que não querem trabalhar, não querem estudar, é a categoria que está morrendo mais cedo. Sabe qual é a idade máxima de vocês? A minha é 90 anos, a sua é 34. Ó, só um recadozinho.
Olha lá. Só para concluir, é sobre essa questão aí do cuidado em excesso, né? Claro que a gente não pode mesmo andar em pânico, porque senão ninguém trabalha mais, ninguém vai mais para a escola, ninguém vai mais para a faculdade, ninguém vai mais à praia, ninguém vai mais com a esposa no shopping. Mas é importante observar as situações, como é que está o movimento da rua, porque eu conversando com um delegado de polícia, ele de muita experiência, já de uma carreira bem longa, e ele me disse: Carlos Jorge, você sabia que existe uma modalidade criminosa que chama-se de descuidista? Aí eu não entendi, né? Como é descuidista, delegado? Ele disse: descuidista é aquele ladrão que fica aguardando um descuido da vítima para que ele cometa o crime. Então é melhor a gente estar observando, mas claro, eu concordo, sem essa paranoia toda, porque ainda existe gente boa nesse mundo. Olha, Humberto, daqui a pouco nós vamos até a Avenida Litorânea, ali na área do Araçagi, onde o governador... Eu sei que você vai falar sobre isso. Eu vou fazendo um spoiler, porque a equipe vai para lá. Eu
estarei
aqui da Central de Notícias com o repórter cinematográfico Lucas Gabriel, a fim de que a gente possa acompanhar o lançamento da obra de extensão da Avenida Litorânea, que vai ganhar aí pelo menos mais 5 quilômetros.
7 quilômetros. Mandaram errado ontem. Aqui essa informação, mandaram errado. Já trocaram a informação.
Já corrigiram?
Já corrigiram. Mandaram de novo. É 7 quilômetros. O governador está falando disso há 6 meses para gente. Olha, gente, é 7 quilômetros.
Então, com esses 7 quilômetros, você imagina aí como é que vai ficar. Tudo isso nós vamos mostrar nas nossas redes sociais, no canal do YouTube da Central de Notícias, no Instagram, no portal centraldenoticiasbrasil.com, e amanhã, no Central Manhã, a reportagem completa. Central
Beleza.
De Notícias Brasil, de São Luís, Carlos Rocha.
Ei, Carlos Rocha, aí tu diz também pro bandido que eu tô aguardando um descuido dele pra saber se ele é bandido mesmo, pra me dar uma cacetada na cabeça dele. Né? Tem gente que guarda uma alavanca de ferro dentro do carro, né? Tu já viu? Tem gente que gosta de uma alavanca de ferro. Aí o cidadão chega lá, né? Diz: não, mas isso aqui tá fácil, eu vou encontrar ele. Quando chega lá, encontra uma alavanca de ferro, dá de que chama a polícia pra levar ele pra entrada das grades. Né?
Ontem eu vi nas redes sociais uma situação aconteceu na capital maranhense. O bandido acabou tentando fugir, foi cercado pelas motos da polícia e acabou se dando mal. Enfim, a qualquer momento pode encontrar também uma viatura ou algumas viaturas e acabam se dando mal.
Pois é, tem que avisar para esses desavisados também, né? Olha, eu tenho um recado para você que sente o coração acelerado, dores no corpo, cãibras, fadiga, cansaço, sofre de diabetes, uma série de problemas. Às vezes o intestino fica meio preso, o cidadão fica mal-humorado, querendo dar em bandido, fazer essa coisa toda. Não perca tempo, procure agora mesmo o Alag. O Alag é uma suplementação natural, não tem nada de química. É produto natural à base de magnésio de malato, aquele que sua avó, sua mãe sempre dava para você ficar com a barriga boa, com o intestino bom, com um organismo saudável. Com apenas uma dose diária, são apenas duas cápsulas, você vai ter o seu coração mais saudável, porque o Alag previne as doenças cardiovasculares, melhora a sua circulação, a qualidade do sono, acaba com as dores, controla a ansiedade e alivia o estresse. Esse negócio de qualidade no sono é que tá me dando um probleminha, né? Tô acordando tarde demais. Além disso, o Alag melhora o desempenho da sua memória e a velocidade do seu raciocínio. Acabe de vez com a preguiça, melhore a sua disposição. Vá à farmácia mais próxima de sua residência e procure por Alag. Se a sua farmácia não tiver, aí você vai dar esse número para ela, né? Diz: olha, eu preciso desse suplemento. É 989-8606-3142. 8606. Se der para trocar aí, James, né? 8606-3142. Aí tu bota Alifarma com Y. Alifarma, Alifarma, que é a quem dá a garantia que esse medicamento é totalmente natural, sem qualquer contraindicação. Você não precisa de consulta médica, não precisa de nada para poder comprar o Alag. Se você puder depois perguntar para o seu médico, e o Alag, o magnésio, eu posso tomar sem consulta médica? Aí você conversa com o seu médico, é sempre bom conversar com o seu médico. E aí você diz assim, você chega lá e diz, onde foi que tu ouviu falar desse medicamento Alag, rapaz? Foi na Central de Notícias, no programa Central Manhã. Aí quando você... Aí eu digo, então se você não tem, eu mesmo vou ligar. Aí você liga, a Alifarma vai mandar direto para sua residência, né? Sem custo algum, você em custo adicional vai mandar direto para sua residência e vai receber em casa. É o, vou repetir o nome, tá? Já tá aí o, já tá o número, né? É, e também é o WhatsApp, é o 989-8606-3142. À sua disposição. Um rápido intervalo e eu volto já.
Estamos apresentando Central Manhã.
Minha gente, o Porto do Itaqui é também o Porto da Responsabilidade Social. Opa, obrigado. Afinal, quem investe em inclusão, qualificação e empreendedorismo exporta oportunidades e grandes resultados. Na websérie Porto da Cidadania, você vai conhecer histórias de pessoas beneficiadas pelo Projeto Manguará, pelo Projeto Sementes, pelo Programa de Voluntariado EMAP e também pela geração de milhares de postos de trabalhos no Porto do Itaqui. Histórias como a de Dona Miriam, vendedora no Terminal do Cujupe, que teve seu trabalho regularizado e recebeu qualificação para vender mais e melhor. Vai conhecer a professora Fernanda e entender como o Projeto Sementes colabora para a destinação correta de resíduos sólidos na região do Itaquibacanga. Também vai conhecer o trabalho voluntário de colaboradores do Porto, que estão dando um apoio extra às comunidades e ajudando quem mais precisa. E ainda saber como a vida de Wilton Rodrigues mudou para melhor com o emprego no Porto do Itaqui, assim como mudou para milhares de outros trabalhadores. São muitas ações e incentivos que mostram toda a grandeza do Porto, criando oportunidades e transformando a vida de milhares de pessoas. Vamos compartilhar esse orgulho do Maranhão?
Estamos a apresentar Central Manhã.
Central Manhã aqui de volta e obrigado a todos pelo carinho da sua audiência. Já vamos trazer aqui as informações. Seu William Coelho, lá de Capinzal do Norte, ele diz, você é a favor ou contra essa saidinha? Cadê a lei? Eu que pergunto, cadê a lei? Mas veja só, quanto à aplicação da lei da saidinha temporária, eu acho que deve ter algumas restrições. A lei deve ser um pouquinho mais rigorosa, mas que não deve ser totalmente extinta. Não sou totalmente contra, a favor da saidinha temporária. Eu acho que o criminoso, o cidadão que cometeu algum crime, ele foi condenado, e aí depois de um certo tempo ele começa a ter, aliás, ele, depois que ele cai na real, que cometeu um crime, que precisa pagar pela sua pena, e ele passa a ter um bom comportamento, análise, trabalha todo dia, está lá estudando, está lá trabalhando, se regenerou, a avaliação feita pela própria direção, a coordenação dos presídios, percebe que ele é uma pessoa confiável, que por um momento, por uma raiva, com alguma, ele cometeu algum crime, conceda a ele certos benefícios. Eu sou a favor, porque isso faz parte do processo de ressocialização do indivíduo. Não é porque você cometeu algum pecado, Jesus fez isso. Você se lembra da história de Maria Madalena, quando disseram, esta mulher foi pega em adultério, merece ser apedrejada. E aí ele começou a escrever no chão, disse, olha, quem nunca cometeu pecado que atira a primeira pedra. E aí foi saindo por um lado, outro por outro, daqui a pouco ele estava sozinho no mesmo lugar. Então, se nós ficarmos jogando pedra em todo mundo que já errou na vida, não vai ficar ninguém. Então, nós temos que ter Eu só acho que tem que ter uma avaliação mais criteriosa, porque a maioria desses bandidos que são colocados em liberdade para fazer uma visita à família e não retorna, não tem a consciência dali, não estavam preparados para ir. Então tem que haver um critério mais rigoroso de investigação, de apuração, de monitoramento para saber qual é o comportamento dele. Essa é a minha opinião. Mas vamos falar de peixe estragado, Jalbe Pereira. Veja só, tem muita gente ainda aqui. O Haroldo Nascimento, grande Haroldo, eu tenho um carinho enorme, admiração pro seu Haroldo Nascimento, é um grande parceiro nosso, porque já são 4 televisões, não sei quantas emissoras de rádio, que ele comanda, né? Parceira da Central de Notícias, ele diz, boa quarta-feira, uma boa semana Santa para todos que fazem essa liderança em audiência com o Central Manhã. Obrigado aí pelo reconhecimento. E aí a gente só faz essa audiência porque temos o canal de televisão que você coloca a gente para falar, né? Se não tivesse, ninguém nem estava ouvindo aí nessa região. Bom dia para todos. A Maria Lopes do Central Manhã, Deus abençoe a todos. A Dara Emily mandando um bom dia para o Paulino Neves. A peça Dara vai ser a prefeita de Paulino Neves. Bom dia a todos vocês, ao nosso amigo Elivaldo Ramos, lá de Tutóia também, está sempre acompanhando o nosso programa, Liderança FM. Xalbe Pereira, tivemos peixe estragado em algum lugar?
Pois é, Humberto, as cenas, inclusive, estão chamando bastante atenção nas redes sociais. Esse caso que você está acompanhando aconteceu lá na cidade de Arari. Muita gente está chamando de, sabe de quê? De presente de grego.
Sim.
Então, o que acontece? Houve essa distribuição lá por parte da prefeita. Lá a prefeita é a Simplesmente Maria.
Sim.
Então, alguns peixes estragados, sem contar com a desorganização, enfim. Saiu gente reclamando para todos os lados. Isso aqui, as imagens que você acompanha, foi lá no ginásio da cidade. Agora, olha só, Humberto, o jeito dos peixes que foram entregues na população. Será que não tem, a prefeitura não tem aí um departamento de fiscalização para saber realmente a qualidade dos pescados até que sejam distribuídos para a população? Imagina se o cara vai e começa a ingerir um alimento como esse. Mas lá não foi o único local que foi registrado esse tipo de situação. Já na cidade de Codó, que fica na região dos Cocais, a população saiu reclamando, foi por lá pouca quantia. Teve gente aí que tentou ainda adquirir os pescados, mas acabou não conseguindo. Lá saíram reclamando do prefeito da cidade, que é o Chiquinho FC, aí por não ter recebido o peixe. Enfim, nesse período da Semana Santa, você sabe que na capital maranhense, muitos locais existe essa distribuição, o Carlos hoje até trouxe nesses últimos dias, parece que vai bem mais organizado. Você lembra da situação que mostramos no ano passado da prefeita lá de Anapurus?
Sim.
Pois
sim.
É, que teve um funcionário que jogou até os peixes em cima da população. Enfim, é necessário que haja essa distribuição para as pessoas que não têm condições de comprar o pescado, mas que seja um pescado, primeiro, de boa qualidade e que haja um planejamento. Se são 1.000 quilos, tem que ser distribuído 1.000 senhas, 1 quilo para cada um. Tem que ser feito dentro da normalidade para que as pessoas não possam sair reclamando. Porque ao invés de ser uma ação boa, na Semana Santa acaba sendo uma ação de raiva.
E aí acaba estragando tudo.
Acaba estragando
e
tudo.
E às vezes a gente aqui que era para estar elogiando a distribuição do peixe gratuito para quem não tem dinheiro para comprar, mas aí acaba repercutindo negativamente por causa da falta de cuidado de organização.
Além da organização, tem que ser feito dentro de um padrão de serenidade. Se são 1.000 quilos, você não pode prometer 2.000. Tem que ser 1.000 quilos, então são 1.000 senhas, tem que eleger as pessoas a serem beneficiadas. Não é mandar todo mundo para lá, geralmente no interior do estado, é o carro de som que passa avisando. Enfim, aí todo mundo vai para lá, e quando chega lá aquele montão de gente, apenas eu não estou dizendo que é o caso de lá, mas geralmente acontece isso. Então é necessário que tenha organização e também a qualidade do pescado a ser oferecido para as pessoas.
Pois é. Vamos ouvir.
Prefeito, o filho do prefeito de Codó mentindo, dizendo que as fichas não deu. Sendo que essas fichas que dizem que não é original, ele entregou dentro da FC Oliveira. A funcionária da FC Oliveira me disse que ele entregou dentro da FC Oliveira e agora eles estão aqui na Praça São Sebastião dizendo que as fichas não deram e que foram falsificadas pela oposição. Gravei ali.
Aí tá uma mistura de público com privado, da prefeitura, e também, veja só, a gente tem que aqui colocar um parênteses, que eu não conheço o FC, não conheço o pessoal de lá para defender ninguém, mas a população também aparece um mal agradecido no meio, não é não, JVP? Eu quero botar defeito em tudo.
Para fazer política
partidária. E fazer política partidária também, lacração. Obrigado, vocês que enviaram o vídeo, nós estamos aqui. Mas a gente nem sempre concorda com tudo, porque geralmente tem uns que gostam de fazer política partidária pelo meio.
E tumulto também.
Mas... Prefeito, valeu a iniciativa, distribuição aí do pescado, próxima, de graça para o povo.
Na próxima vez leva mais. Um
mais criterioso de organização para poder dar certo da próxima vez.
Leva mais do próximo ano.
Mas nós estamos falando de Páscoa e quem entende de Páscoa mesmo é o Edivaldo Oliveira. Vamos ver o que ele tem para nós.
É um pascoalino ele.
Pesquisa do Procon Maranhão sobre a variação de preços dos produtos da Páscoa e Semana Santa em São Luís mostra diferença de mais de 260% dependendo do produto de um estabelecimento comercial para outro. A presidente do Procon, Karen Barros, alerta o consumidor para tomar cuidado na hora de ir às compras.
Bom, o Procon Maranhão realizou uma pesquisa de preços de produtos de Páscoa, pescado, mercearia e chocolate na primeira semana de abril deste ano, justamente para pautar o consumidor na hora de comprar os seus itens dessa Páscoa. A Páscoa está chegando e a gente encontrou uma grande diferença de preço. Então, tem alguns itens que estão com mais de 200% de diferença, outros com 100% de diferença, e isso demonstra para o consumidor como é importante pesquisar. E a pesquisa é um importante instrumento para o consumidor, sem sair de casa, conseguir decidir onde ele vai querer comprar e assim conseguir economizar. Muito importante também dizer que nessa pesquisa nós também avaliamos possíveis preços abusivos e outras questões nas fiscalizações. Então a pesquisa está bem completa. No site do Procon tem toda a tabela da pesquisa, foram mais de 100 itens pesquisados nos estabelecimentos aqui da região metropolitana. E na primeira semana de abril, ou seja, os preços ainda serão refletidos nessa Semana Santa. É importante o consumidor pesquisar e também visitar a pesquisa de preços do Procon Maranhão.
Sobre os ovos de Páscoa, que fazem a alegria principalmente das crianças, segundo a pesquisa, os preços variam bastante. Um dos tipos mais consumidos pode custar entre R$ 25 a R$ 50, dependendo do local. De São Luís, Edivaldo Oliveira.
Muito obrigado, repórter Edivaldo. Esse é o Edivaldo Oliveira, né, com as informações. É importante pesquisar, né, Jovem Pereira? Porque aí você pode encontrar variação. Você vê que tem alguns produtos com uma variação enorme de preço. Né, e você dá uma pesquisadinha um pouquinho mais para economizar um pouquinho mais. Vamos a um rápido intervalo.
Estamos apresentando Central Manhã.
Somos mais de 3 milhões e 400 mil mulheres no nosso estado. A maior parte da nossa população. Mulheres que lutam todos os dias por suas famílias. Aqui na Assembleia, atualmente, somos 12 deputadas trabalhando para garantir a todas as nossas mulheres mais qualidade de vida, mais oportunidades para que possam viver com dignidade. Recebam o nosso abraço por essa data tão especial. 8 de março, Dia Internacional da Mulher.
Você quer ir no Teresina Hall, participar aí do show de José Augusto? Quem não já gostou de ouvir aquela música de José Augusto, bem acompanhado, né, Jovem Pereira? Romântico, clima romântico, fez muito sucesso, né? Completar 50 anos de carreira, né? Nesse belíssimo show. E nós agradecemos o convite feito pelo seu Deolino Aguiar, que é o comentarista do Outro Lado da Moeda, mostrando sempre o Outro Lado da Moeda. Vamos trazê-lo ainda aqui no Central Manhã. Tivemos uma conversa muito boa ontem e vamos avançar nas parcerias com a comunicação no estado do Piauí. Jalda Pereira, Teresina FM, grande abraço a todos vocês, a toda a sua equipe aí. O Brandão está querendo agora incentivar a boa competição dentro do ambiente universitário. Para isso, vai ter bolsas e vai ter prêmio. É isso, Jonas Mendes. Bom dia.
Bom dia, companheiros. Realmente, esse prêmio é satisfatório pelo que a gente acompanhou ontem no Palácio dos Leões, no ato que aconteceu com a presença do governador Carlos Brandão, secretária e também estudantes da rede pública estadual, e ontem realmente foi só alegria para muitos estudantes que conseguiram a premiação, a pontuação que precisavam, e com isso direito a a participar do evento e receber a premiação prometida pelo governo do estado, que dá em torno de R$ 1.000. E a gente está se referindo ao programa Aluno Nota 10 do governo do estado, e que nós, de forma oportuna, a gente traz logo a fala aqui de pessoas que estavam participando, especialmente aqui, ó, uma estudante que ela estudou, cursou, na verdade, lá na cidade de São Vicente de Ferre, mas ela é de São João Batista, a Rafisa. Vamos acompanhar o que ela diz. Em seguida, a gente traz a fala de demais pessoas que participaram do evento.
Eu sou estudante de Relações Internacionais da UEMA, passei. Fui aluna do IEMA também. E, para mim, como representante de estudantes da rede pública, é muito importante estar aqui hoje, porque um incentivo como esse é fundamental para que a gente se fortaleça mais, né? E é um incentivo para muitos estudantes. A gente sabe que é muito difícil, tudo é muito difícil, principalmente quando se é de um interior tão pequeno, tão longe, escasso em oportunidades. Ter uma oportunidade como essa é surreal, é um sonho.
A secretária de Educação, a senhora Jandira Dias, ela traz mais informações com facilidade do entendimento para nós. Vamos acompanhar o que ela diz.
Bom dia. Hoje estamos aqui acompanhando o lançamento desse programa Estudante Nota 10, onde o governador Carlos Brandão ele vem incentivar e bonificar alunos que foram aprovados nas universidades para que eles possibilitem a conclusão do seu curso, principalmente aqueles alunos oriundos de famílias de baixa renda que sonham com o seu nível superior e muitas vezes não conseguem manter-se na capital ou cursando em um outro estado a sua tão sonhada formação. E o governador Carlos Brandão lança esse programa hoje como um pacote de ações que vem desde a educação infantil, com a parceria com os municípios e os regimes de colaboração, com investimento na qualificação profissional, nas capacitações e acompanhamentos pedagógicos dos alunos do ensino médio, e agora ele faz o seu investimento também para que os alunos que saiam da nossa rede estadual, eles possam cursar e almejar o tão sonhado nível superior.
Vamos acompanhar logo a fala do governador Carlos Brandão.
Fizemos um ato muito importante na educação. Nós encaminhamos à Assembleia Legislativa uma medida provisória que contempla não só a premiação, mas também bolsa. Bolsa para os alunos que tiveram as 10 melhores notas nas universidades. Universidade Federal, Universidade Estadual, a UEMA, o UEMA Sul, o IFMA e universidades fora do estado, as universidades federais. E também os 100 primeiros alunos, as que tiveram as 100 primeiras notas, vão receber, certo, uma premiação. Uma coisa é a premiação, a outra coisa é a bolsa durante todo o mês. Então isso aqui, gente, é um estímulo aos alunos, certo, a estudarem mais, para ingressar nas universidades. É um estímulo para que ele permaneça estudando, para manter. Uma coisa é passar na faculdade, a outra coisa é permanecer na faculdade. E ao mesmo tempo estimular os alunos que estão ainda por fazer a prova para ingressar na faculdade. Então, não resta dúvida que isso aqui é um reforço da educação, é um ponto importante para garantir que eles possam estudar, aprender e ter um futuro garantido.
Jonas
Só para...
Mendes.
Jonas Mas Mendes. Que maravilha, Humberto. Olha, para quem estava ontem presente lá, diga.
Só rapidamente aqui para... Olha, eu fico... Eu queria passar essa ideia para quem está nos acompanhando aqui pela rádio, aqui pela televisão, a importância de um programa como esse. O dilema de muitos filhos de pessoas carentes, de famílias carentes que moram no interior do Maranhão, é assim: eu vou terminar o ensino médio aqui. E aí, para onde é que eu vou depois? Né? Se eu não tenho casa na capital, se eu não tenho casa onde tem uma universidade, onde tem uma faculdade, se eu não tenho dinheiro para pagar o aluguel, se eu não tenho dinheiro para pagar o transporte, a comida. É um dilema vivido por um tal de Humberto Fernandes, que nasceu num povoado chamado Campestre, a 23 quilômetros da sede do município de Sucupira do Norte. Era a grande pergunta, era o grande drama. E aí, quando a gente encontra um gestor que tem a sensibilidade, né, para adotar algumas medidas, além de estimular esse jovem a dizer assim, olha, nós vamos criar mais universidade, nós vamos oferecer mais vagas, preparar melhor os campos universitários, a UEMA, por exemplo, agora facultando para que o estudante, o filho do pobre lá do interior, possa fazer um curso de medicina, se formar em medicina. Então, são algumas atitudes que precisa ter o reconhecimento da população. E, além disso, esse estímulo à competição boa dentro do ambiente universitário. Não é? Quer dizer assim, olha, eu vou chegar aqui, eu sou lá da roça, eu sou lá do interiorzinho, mas eu vou chegar aqui, eu vou estudar 24 horas por dia, eu vou estudar o máximo que eu puder e vou ser o melhor aluno da universidade, até ganhando de filho de papaizinho que mora em condomínio e com ar-condicionado. Quer dizer, é a oportunidade, igualdade de condições para muita gente. Então é louvável essas iniciativas, e em vez de você estar aí competindo, dando rolê, fazendo barulho em moto no meio da rua, fazendo um monte de coisa que não presta, vá ser o melhor na universidade. Esse é o incentivo. Entendeu, Jonas Mendes, meu recado?
Entendi. E para fazer juízo da grandeza de um programa como esse, ficou evidenciado na popularidade imensa ontem, o Salão de Atos do Palácio dos Leões, e a parte externa, a parte lá do jardim, onde o Brandão, inclusive, se reuniu lá com os estudantes que solicitaram a presença dele para tirar foto. E a gente, acompanhando de perto, tem uma sensação que o Brandão, naquele momento, ele é um estudante também, aquela delicadeza dele, naquele diálogo muito simples com todo o corpo de estudantes que estava lá. Destaques aqui para, além de forma geral, a rede pública estadual, mas o IEMA e o Colégio Militar, grande número. A presença do comandante Célio Roberto, comanda o Corpo de Bombeiros aqui do Estado do Maranhão, também lá presente, e outras autoridades. Nós estamos, Humberto, nesse momento aqui, falando da Ponta da Espera. E é uma tradição, as pessoas, data como essa, Quarta-feira Santa, atravessarem sentido da Baixada Maranhense, e hoje não é diferente. Aqui já a movimentação já é grande e intensa. Daqui a mais o quê? Daqui a mais 20 minutos, certamente teremos mais uma viagem de um ferry que já está atracado e já fazendo embarque das pessoas e também os veículos que já se deslocam sentido a parte interna do ferry. E só dizendo que daqui a pouco teremos um evento relacionado ao DETRAN, de acordo com o que recebemos aqui de informação nesse exato momento. DETRAN Maranhão, realização da campanha Feriado Bom e é feriado seguro, ou seja, feriado bom é feriado seguro, uma campanha específica do DETRAN Maranhão. A largada vai ser aqui no terminal rodoviário de São Luís, ali na Avenida dos Franceses, às 9 horas da manhã. Também teremos um evento relacionado ao meio ambiente, hoje às 16 horas, no auditório da OAB, ali na Avenida Carlos Cunha, no bairro do Calhau. É o Fórum dos Secretários de Meio Ambiente aqui do Estado do Maranhão. Eu deixo vocês aí, bem à vontade, e na próxima participação nossa, certamente amanhã, a gente vem falando mais um pouco da Via Sacra, que acontece aqui no Anjo da Guarda, que está a todo vapor, os preparativos. Pelo menos a parte que se diz estrutural, já se tem informação que já foi garantida, inclusive o governo do estado aí está dando uma parcela de contribuição muito importante. Ok, companheiros? É com vocês.
Muito obrigado, Jonas Mendes. Eu queria rapidamente só trazer, saber onde é que o David Luiz se encontra, né? É importante a gente saber onde é que o David Luiz se encontra. David Luiz, eu queria saber, me identificar, né, se você está aí via satélite, onde é que você está conseguindo conectividade para entrar ao vivo. Se o David Luiz não... Vamos a Brasília enquanto o David Luiz consegue uma conexão lá, pede ajuda para o Elon Musk para ele entrar ao vivo aqui conosco.
Estamos apresentando Central Manhã.
Novos caminhos para o portal de entrada da nossa maior beleza natural, o Parque Nacional dos Lençóis Maranhenses. Agora, com acesso mais fácil, que vai impactar positivamente moradores e turistas, com a nova ponte sobre o Rio Preguiças, em Barreirinhas.
A obra da ponte do governo vai facilitar para nós, é muitas coisas, bom demais, também não é nada certo. Porque antigamente era uma loucura, agora tá top, show de bola.
Olha, gente, com essa nova ponte, eu não vou precisar mais fazer esse percurso, pois o transporte vai me deixar até na porta de casa.
Serão mais de 15 mil moradores beneficiados que residem no percurso que leva às dunas e lagoas. É a história do turismo maranhense, ganhando novos caminhos. É o governo do Maranhão trabalhando para todos.
Adilson Souza, nós estamos na quarta-feira santa e você está na igreja, bom dia.
Bom dia, Gilberto Fernandes, todos que acompanham Central Manhã e Maranhão inteiro através dessa importante transmissão do jornal mais assistido nas manhãs, né, do Maranhão. É isso, estou aqui na paróquia da Santíssima Trindade, na cidade do Guará, Humberto, onde se comemora a Semana Santa desde o domingo de Páscoa, uma das semanas mais importantes para o mundo católico. Aqui, portanto, está programada uma grande atividade. Hoje, terminou agora há pouco a celebração da manhã de quarta-feira, onde vai haver uma grande programação, terá a apresentação da celebração de Nossa Senhora Presente a Jesus, haverá a Via Sacra na sexta-feira, amanhã, quinta-feira, terá a Vigília, haverá tantas outras atrações aqui dentro da igreja. Como programação, tem também a próxima missa somente na Páscoa, no domingo de Páscoa, que será a ressurreição. Então, é uma grande programação da Semana de Páscoa aqui no Guará, na cidade do Guará, mas também existe em todas as paróquias aqui de Brasília essa programação religiosa. Lá no Morro, aqui perto da cidade de Ceilândia, tem um local reservado para a encenação da Paixão de Cristo também, que é a Via Sacra que acontece todos os anos, um ambiente bastante pitoresco, mas que é reservado para essa atividade, então é muito procurado, é uma parte turística aqui da região do Goiás. Então, toda a programação religiosa está acontecendo no Brasil inteiro, aqui não é diferente, na cidade do Guará, essa programação. O Vigário acabou de sair, iria conversar conosco, mas por outros motivos. Aí existe outro, lá no fundo também outras pessoas que estão já aguardando o processo de confissões, onde tem um vigário que está realizando as confissões dos fiéis.
Adilson Souza, eu queria que a gente tivesse a imagem aí para mostrar o local onde você se encontra, né? Aí na catedral, que é uma catedral de Brasília, é uma das maiores, das mais belas obras de Oscar Niemeyer, né? É um espetáculo, é uma igreja muito bonita.
Estamos aqui no interior da catedral, a igreja, né, muito bonito, e a gente espera, né, que fazer esse momento de divulgação importante da Via Sacra, da Semana Santa para todos os católicos.
Tá,
a gente encerra porque a nossa participação, Humberto, é a nossa participação de hoje devido à Semana Santa também, e aguardando alguns momentos, poderemos trazer mais durante a programação, amanhã, conforme. Para alguns católicos tem feriado, né? Para o comércio só, ainda hoje funciona muita coisa, amanhã pela manhã também funcionará, mas é um momento muito importante para os católicos, a questão desse período do Tríduo Pascual.
E lembrando que aqui, obrigado Adilson Souza, grande abraço, bom feriado para vocês aí, amanhã ainda tem trabalho, ainda já o BPM vai estar aqui.
Amanhã a gente volta com mais informações.
Já vou estar viajando para dar um abraço pro pessoal lá de Sucupira do Norte, mas vocês vão segurar o trampo aqui para gente, até a gente voltar na segunda-feira, né? Vamos permanecer em Brasília, com o Nildo Costa, porque ainda tem coisa ainda na área da política pegando fogo por lá. Ainda não é feriado aí para os políticos não, né, Nildo? Bom dia.
Começando, Humberto Fernandes. Está começando, né? Que a gente já gosta de feriadinho. Bom dia para você, Humberto Fernandes. Bom dia, Jalber. Bom dia quem acompanha o Central Manhã. Mas eu trago aqui, tem aquela curiosidade de quanto será o salário mínimo em 2026. Pois é, vou trazer para vocês aqui, ó. Em 2026, o salário mínimo proposto pelo governo é de é de R$ 1.630, né, com aumento nominal aí de 7,37%. O reajuste consta do projeto de lei de diretrizes orçamentárias que foi enviado ontem aqui ao Congresso Nacional. Né? Atualmente o salário mínimo está em R$ 1.518, né? O reajuste segue aquela projeção de 4,76% para o Índice Nacional de Preços ao Consumidor, o INPC, para os 12 meses terminados em novembro, mas o teto de crescimento de gastos de 2,5%, acima da inflação, determinado pelo aquele arcabouço fiscal. É, e a estimativa para o INPC também consta no PLDO, pois não?
É porque meu ouvido não captou direito. Repete bem aí, quer dizer que o trabalhador vai ter um aumento de R$ 7,00 no ano que vem?
É de 1.600, exatamente, R$ 1.630 é que está no projeto de lei de diretrizes orçamentária enviado ontem pelo governo aqui ao Congresso Nacional. Né? Hoje o salário é de R$ 1.518, entendeu? Então é mais, Humberto Fernandes, tá?
Ah, isso, 1.630. Ah, sim, então eu entendi errado.
Exatamente.
Porque senão exatamente, não precisava nem mandar pro Congresso Nacional. R$ 7 eu tô dando emprestado pro Lula.
Não, exatamente. Então ele trouxe aqui, Humberto Fernandes, aqui, para os próximos anos. É claro que isso deve ter mudança, né? Esse projeto de lei de diretrizes orçamentárias, ele vai sendo analisado, né, ano a ano, e pode haver mudança. Mas o que está proposto preliminarmente é isso aqui, ó. Em 2027 é de R$ 1.724, em 2028 de R$ 1.823 e R$ 1.225 para 2029, tá? Então são essas projeções preliminares, né, que estão aqui no projeto de lei de diretrizes orçamentárias, que pode haver mudanças, é claro, para nos próximos anos, né?
E agora lembrando, que eu entendi, né, Humberto, que em 2027 7,37% de aumento. Isso. De aumento.
Exatamente. Né? Em 2023, né? Até 2023, o salário mínimo não tinha essa projeção de aumento, né? Não era pelo INPC, né? Mas aí que vigorou de 2006 até 2019, né? Que era dessa, já era esse modelo. Aí teve aquela mudança de governo, né, de Michel Temer e depois Jair Bolsonaro e tal, e que teve essa mudança aí que aumentava o salário mínimo menor, né, tinha um aumento menor. E agora o governo volta a ter essa, aumentar pelo INPC e pela média de receita, né, que com o arcabouço fiscal que foi apresentado, no corte de gastos, né, que foi apresentado no ano passado, ele limitou um pouco o crescimento da economia do Brasil, esse corte de gastos, e por isso o aumento será de apenas 2,6%, tá? Em cima da inflação, né? Pelo INPC vai ser de 7,37%. Então tá aí o salário mínimo e bom, né? Já é uma esperança aí, poxa, vai aumentar de R$ 1.518 para R$ 1.630. Que bom, um aumento significativo para o bolso do brasileiro. Só esperamos que daqui até lá as coisas começam a cair de preços também, porque aí não adianta nada se continuar nesse preço que está hoje atualmente o alimento e o combustível. Humberto Fernandes.
Muito obrigado, Nildo Costa. Agora deu vontade até de votar no Lula, depois o aumento é de 7,37%, porque eu estava decepcionado pensando que era de R$ 7. Nildo, obrigado então pelas informações e por corrigir aqui nós que somos leigos, que estamos aqui no estado precisando dessas informações corretas que vocês mandam daí para a gente de Brasília. Vamos saber agora onde é que está o David. David Luiz. Bom dia, David. Cadê você, David? Olha aí o David. O David estava tentando buscar uma conexão via satélite para entrar ao vivo desse local. Que local é esse, David?
É verdade. A gente teve um problema aqui com o sinal. Nós estamos aqui no bairro do Barreiro, aqui na Invasão, em Mirinzal, Humberto Fernandes.
Sim.
Nós somos chamados aqui de moradores porque há alguns dias, na verdade, mais de mês, há um problema com a água aqui dos moradores e eles já foram até a nossa rádio, já fizeram vídeo, mas até agora a prefeitura não deu uma solução para esse problema. Por isso, nós viemos até aqui acompanhado deles para mostrar a situação para ver o que a prefeitura pode fazer. Eu vou chamar aqui um dos moradores, conhecido como Gente Esboa, que essa aqui é a água que está saindo nas torneiras dos moradores. O outro morador, que também veio aqui com a gente, o seu...
Puta, ele David, pra não beber dessa água, David.
Essa é a água. E um problema que está se arrastando aqui. Ele faz pão, não está calhado por conta disso. Bom, os moradores aqui, a prefeitura vem até agora, nada foi resolvido, resolveu o problema deles, para pelo menos conversar com os moradores, que é o mínimo, para dar uma justificativa. Então, Beto Fernandes, a gente veio aqui a pedido dos moradores para mostrar essa situação aqui, que é em diversas casas dessa região aqui, a gente vai mostrar para cá, diversas casas dessa região tem o mesmo problema. Então a gente pede que a prefeitura possa vir aqui conversar com os moradores.
Ô, David, a respeito desta água. Me explica aí, é um serviço autônomo de abastecimento de água que tem no município? Por conta da prefeitura?
Exatamente, aqui ainda não tem aquela companhia de água aqui do município. Então eles fazem poços em determinados lugares e há feita essa distribuição de água. E aqui na comunidade havia dois poços. E aí foi desativado um e deixado só um. E deixa agora a situação da água é esta. Então, até o momento, a água permanece suja. Havia uma ideia de que o tempo fosse passando e a água fosse limpando. Mas isso não aconteceu, a água está ficando mais suja. Eu vim aqui comprovar isto para divulgar nas redes sociais. E realmente essa água está saindo da torneira. E aí não consegue beber, não consegue fazer o alimento, que isso é essencial, a água, né? Então, esta distribuição de água precisa ser normalizada. Há quanto tempo isso mais ou menos está acontecendo?
Rapaz, total acho que dá mais de 2 meses. Porque é direto, a gente tem muito mal para tomar banho, água para fazer almoço. E tomar, não pode buscar na casa da minha mãe a água. Aí, de ontem em diante, eu comecei a criar coragem de denunciar, que eles não estão tomando nenhuma, nem resolver. Porque não estão ligando para nós aqui na invasão. Tá vendo? Aí a gente chama, aí vem um olhar, aí filma, a polícia fica, às vezes não resolve nada. Aí ontem eu peguei, fui chamar o resto da população daqui, teve uns dois que apoiaram.
Centro amanhã, aí, que aí agora as autoridades estão sabendo, Ministério Público, Tribunal de Contas, todo mundo, vamos unir aí aí é caso até para vigilância sanitária, é um negócio que tá... Olha, prefeito, se você demorar a resolver esse problema, daqui a pouco quando chegar aí não tem mais gente viva, não. Essa água aí é um veneno para a população e precisa ser adotado medidas urgentes. É até um caso de decretar estado de emergência no município para realizar a limpeza, a perfuração do poço e a limpeza para essa população aí.
Roberto, eu estou pesquisando aqui, parece o abastecimento de água lá de Mirinzal é feito pela própria prefeitura, ou seja, não tem serviço da CAE naquela cidade, então é feito pelo departamento autônomo. Nesse caso aqui, o que deu para me observar é que como não tem rede de abastecimento por parte do município, os moradores foram obrigados a cavar os cacimbões, as cacimbas. Só que a água é de péssima qualidade. Então, o que é que tem que ser feito? É colocar um poço, a prefeitura perfurar um poço mais profundo naquela região ou levar a encanação de onde já existe para lá.
Isso, exatamente. David Luiz.
O que eu entendi foi isso.
A população vai lhe agradecer bastante aí por colocar essa matéria no ar para encontrar uma solução. E acompanhe isso e traga as informações para a gente aqui ao vivo, tá
inclusive,
bom, David?
Inclusive, Humberto, aqui rapidamente aqui, fica aberto aqui o espaço para o município, através da assessoria de comunicação, nos enviar uma nota. O que é que o município pretende fazer? Acredito isso. Que não seja deixar a população nessa situação.
Obrigado, David. Bom dia.
Obrigado,
abraço para todos aí. A conectividade um pouco ruim, mas é um assunto relevante, por isso até a gente está estourando um pouquinho o tempo, peço a compreensão aí da rede de rádio e de televisão. Queria só trazer uma última informação, é que o Tribunal de Justiça do Maranhão, ele realizou uma solenidade de assinatura para adesão de mais 30 prefeituras. Estamos fechando as 217 prefeituras do Maranhão formalizando parceria com o Tribunal de Justiça, com o governo do estado do Maranhão, para avançar com a regularização fundiária, entregar o título de propriedade a todos os moradores aqui no estado do Maranhão. Tem só um trechozinho da fala do presidente do Tribunal de Justiça, o Frois Sobrinho, que ele falou a respeito desse assunto, né? Depois a gente mostra com mais tempo, se possível até colocar amanhã aí o presidente do Tribunal de Justiça falando desse projeto, que é um programa muito abrangente que atende a muita gente no estado do Maranhão. Vamos embora porque o tempo acabou. Obrigado a todos pelo carinho da sua audiência, obrigado aos parceiros, rádio e televisão espalhado por esse Brasil, e amanhã estaremos de volta, se Deus quiser. Jalber Pereira vai comandar amanhã.
Acabamos de apresentar Central Manhã. Central Manhã. Um resumo das principais notícias que são destaque no estado, no Brasil e no mundo. Central Manhã. Uma produção do Departamento de Jornalismo da Central de Notícias.
Novos caminhos para o portal de entrada da nossa maior beleza natural, o Parque Nacional dos Lençóis Maranhenses. Agora, com acesso mais fácil, que vai impactar positivamente moradores e turistas, com a nova ponte sobre o Rio Preguiças, em Barreirinhas.
A obra da ponte do governo vai facilitar para nós, é muitas coisas, bom demais, não é nada certo. Porque antigamente era uma loucura, agora tá top, show de bola.
Olha, gente, com essa nova ponte, eu não vou precisar mais fazer esse percurso, pois o transporte vai me deixar até na porta de casa.
Serão mais de 15 mil moradores beneficiados que residem no percurso que leva às dunas e lagoas. É a história do turismo maranhense, ganhando novos caminhos. É o governo do Maranhão trabalhando para todos.